Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é segunda-feira, dia 1 de agosto de 2021. No programa de hoje, mesa de áudio, Vinícius Sampaio, central técnica Zé Roberto. Está começando o Bate-Bola Nacional. Boa tarde. Martin Grael, Kaena Kunz, Isaquias Queiroz, Jack Goodman são alguns dos brasileiros com chances de medalhas em Tóquio. Quarta vitória do Flamengo na Série A e derrota do Vasco da Gama na Série B são os destaques do futebol.
Fique por dentro.
Vamos ficar por dentro de todos os resultados com ele, Bruno Mendes.
E vamos começar com a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A. No sábado, São Paulo e Palmeiras empataram em 0-0. Internacional e Cuiabá também empataram em 0-0. Bragantino venceu o Grêmio por 1-0. Neste domingo, o Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 2-0. O Flamengo venceu o Corinthians em São Paulo por 3-1. O Sport foi até Salvador e bateu Bahia por 1-0. A Chapecoense também perdeu em casa para o Santos por 1-0. Atlético Goianiense e América Mineiro empataram em 1-1. No clássico cearense, o Ceará levou a melhor e de virada venceu Fortaleza por 3-1. No automobilismo, Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, a vitória foi do francês Esteban Ocon, da equipe Alpine. Em segundo, Sebastian Vettel havia cruzado a linha de chegada, mas foi desclassificado. Com isso, Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, ficou com a segunda posição. Em terceiro, chegou o espanhol da Ferrari, Carlos Sainz. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Tóquio 2020.
Por falta de vento, a regata da medalha da vela foi adiada para o início da madrugada desta terça-feira. As brasileiras Martine Grael e Kaena Kunz estão na disputa da classe 49 ERFX e na segunda posição da classificação geral. Isaquias Queiroz e Jack Goodman estão classificados para a semifinal do C2 mil metros, que está marcada para a noite desta segunda-feira, às 21h52, horário de Brasília. 14º dia de disputas dos Jogos de Tóquio. Faltam 6 dias para o final dos Jogos Olímpicos e faltam 22 dias para o início da 16ª edição dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Bom, e vamos seguir agora com o noticiário lá de Tóquio, que todo mundo acompanhando. Chegando para a gente, Rafael Monteiro, destacando a ginástica artística nas Olimpíadas.
A paulista Rebeca Andrade encerrou nesta segunda-feira sua participação na 5ª colocação na final da prova de solo na ginástica artística na Olimpíada de Tóquio. Ao som de baile de favela, a atleta de 22 anos fez uma apresentação bem sucedida. Entretanto, ela deu um passo fora do tablado na primeira acrobacia, o que lhe fez perder um décimo. Rebeca Andrade leva para o Brasil 2 medalhas no peito, a de prata no individual geral e a de ouro no salto. Já o medalhista de ouro em Londres 2012 e de prata na Rio 2016, o paulista Arthur Zanetti, se despediu de Tóquio sem subir ao pódio. O ginasta ficou na 8ª colocação na prova de argolas. Em sua apresentação, o atleta de 31 anos arriscou um triplo mortal grupado, mas acabou perdendo pontos na aterrissagem. Sendo assim, o sonho do terceiro pódio olímpico foi interrompido. Mas o ginasta disse estar feliz com sua atuação.
A gente tem que sair feliz em tudo, né, na nossa vida. Não é porque eu errei que eu tenho que sair triste. Eu saí feliz porque eu arrisquei. Tinha que arriscar. Ninguém sabe o quanto que eu sofri para fazer essa saída. Machuquei meu pé várias vezes para fazer essa saída. E se eu não tivesse feito ela aqui hoje, com certeza eu ia ficar triste. Provavelmente pelas notas que geralmente eu venho tirando nas avaliações, em competições, ia estar lá quarto, quinto. Aí você ia me ver triste, porque eu não arrisquei. Então hoje eu arrisquei, não tive o melhor resultado, mas pelo menos eu saio satisfeito, porque eu coloquei em prática o que eu estava treinando.
O fluminense Caio Souza também disputou medalha nos Jogos Olímpicos e ficou de fora do pódio na prova de salto de ginástica artística. Na final, ele ficou na 8ª posição. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Agora a gente vai de Lincoln Chaves, que destaca a natação em Tóquio.
A medalha de bronze conquistada no último sábado por Bruno Fratos nos 50 metros livres da Olimpíada de Tóquio coroou um dos atletas mais regulares da natação mundial. Foi a 91ª vez que ele nadou dentro da marca dos 21 segundos. É o que mais vezes atingiu esse tempo na história. Fratos já era candidato à medalha há 5 anos, nos Jogos do Rio de Janeiro, após o bronze no Mundial de 2015, mas ficou em sexto lugar. Nos dois mundiais seguintes, a Rio 2016, ele foi prata e em 2019 conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Mas para dar este passo, ou melhor, a abraçada decisiva numa Olimpíada, era preciso deixar a pressão de lado. Segundo o nadador, a esposa e treinadora Michelle Lenhart deu o caminho das pedras.
Que nem a Mimi falou antes da prova, me permitir ser feliz, né? Independente do que acontecesse hoje, vocês sabem que eu tenho uma cobrança muito grande em cima de mim, então às vezes o meu trabalho de psicologia é botar o pé no freio, e tem gente que precisa acelerar e vamos aí, motivar e tal, e o meu é um pouco contrário, assim. É tipo, calma, relaxa, não se cobra tanto. E, cara, hoje finalmente eu consegui não me cobrar tanto, foi incrível.
Na final, Fratos cravou 21 segundos e 57 centésimos, apenas 2 centésimos atrás do francês Florent Manadou, que levou a prata. O ouro foi conquistado pelo norte-americano Caleb Dressel com 21 segundos e 7 centésimos, quebrando o recorde olímpico da prova, que pertencia ao brasileiro César Cielo. Ouro nos Jogos de Pequim em 2008, Cielo segue como recordista mundial, tendo nadado abaixo de 21 segundos, e o campeão é uma das inspirações de Fratos.
Publicamente aqui eu queria agradecer dois caras, um é o César, que mostrou que era possível há uns anos atrás e que no começo da minha carreira, se eu não tivesse tido a oportunidade de treinar e competir tantas vezes do lado do que eu acho que é o melhor velocista da história, eu não teria chegado aqui hoje. E agradecer publicamente também, pontualmente, ao chefão. Fernando Schaeffer mostrou essa semana que era possível. E, cara, por várias vezes, quando eu tava ansioso, eu falava, vamos aí, cara, o chefão fez, você faz também.
Fernando Schaeffer, a quem Frato se refere, foi bronze nos 200 metros livres em Tóquio. Com 2 pódios na capital japonesa, o Brasil melhorou seu desempenho em relação a Rio 2016, quando passou em branco nas piscinas. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Agora vamos voltar com o Rafael Monteiro. Ele agora destaca o vôlei de praia.
O Brasil tem representantes nas quartas de final no vôlei de praia masculino na Olimpíada de Tóquio. A dupla Alisson e Álvaro Filho venceu os mexicanos Gaxiola e Rubio por 2-0 com parciais de 21-14 e 21-13. A partida foi realizada no Parque Shiokaze, na capital Tóquio. Os brasileiros vão encarar os letões Plavins e Tox, que eliminaram a dupla do país, Bruno Schmidt e Evandro, nas oitavas de final por 2-0. Brasil e Letônia se enfrentam nesta quarta-feira. Ainda nesta segunda-feira, teremos a dupla Ana Patrícia e Rebeca nas quartas de final contra as suíças Verger Depré e Eidrich. A partida será realizada no Parque Shiokaze às 10 horas da noite. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Campeonato Brasileiro Série A.
É, a gente sempre tem que fugir do script, vou fugir agora do script, do roteiro, porque o Rodrigo Ricardo, que está aqui com a gente hoje, nos traz uma informação super quente. Na hora que ele leu, tinha com o quê? 15 segundos de atualização. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos que nos ouvem na Rádio Nacional. É uma notícia quente. Na verdade, é a demissão do técnico Jair Ventura.
Mas já?
É, técnico da Chapecoense. Ele estava há 2 meses treinando a Chapecoense, mas em 15 jogos... foram 11 derrotas, 4 empates
e nenhuma vitória.
E a Chapecoense é a lanterna do Campeonato Brasileiro. Então a diretoria...
fica difícil mesmo.
Depois de ontem da derrota para o Santos por 1-0, comunicou ao treinador, mas a notícia só chegou à imprensa agora pela manhã, agora há pouco, e a gente está comunicando aí a demissão do técnico Jair Ventura, Astrid.
Valeu, Rodrigo. Bom, 14ª rodada, um dos maiores destaques, foi a 4ª vitória seguida do Flamengo, dessa vez sobre o Corinthians por 3-1. Rodrigo, e o Flamengo, hein, Rodrigo?
Venceu com sobras o Corinthians, é a 6ª vitória do Renato desde que assumiu o Flamengo, só sabe ganhar. 6 jogos, 6 vitórias, vitórias pelo Campeonato Brasileiro, vitórias na Libertadores, vitória na Copa do Brasil. O próximo compromisso do Flamengo, depois da vitória sobre 3-1, frente ao Corinthians, na Arena Neoquímica, lá em São Paulo, vai ser contra o ABC. Mas como goleou na partida de ida aqui no Maracanã por 6-0, o Renato já conversou com a diretoria, já conversou com os jogadores, vai poupar praticamente todo o time principal, nem mesmo o Renato vai viajar para Natal para comandar o time é o Alexandre, que é o auxiliar dele, que vai comandar o Flamengo diante do ABC na próxima quarta. Depois o Flamengo joga contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro e depois contra o Olímpia. Primeiro jogo aí das quartas de final, o jogo, primeiro jogo que será em Assunção. O jogo da volta, essa é outra novidade do Flamengo, vai ser no dia 18, mas vai ser numa Né Garrincha em Brasília. Já está tudo acertado, o Flamengo optou por Brasília por melhores condições. A previsão é que 30% da capacidade do estádio Mané Garrincha seja liberada para a torcida do Flamengo, Astrid.
Maravilha! E você tem aí quem pra gente?
Ah, temos ele. Tá com tudo e que não tá prosa.
Tava esperando.
Renato Gaúcho. Fala, Renato.
Não foi um pedido, meu. Mas fica difícil, né, de você jogar 90 minutos da maneira que a gente joga, sufocando bastante o adversário, não deixando ele jogar, marcando pressão. Até porque nós havíamos feito praticamente o resultado. E isso é normal da equipe valorizar um pouco mais a posse de bola, não correr tanto quanto no início do jogo. Até porque, como falei, você jogar 90 minutos dessa maneira é uma coisa quase que impossível. E além do mais, a gente estava tocando a bola, trazendo um pouco do adversário para dentro da gente, para que a gente pudesse abrir espaço. Acredito que se a gente tivesse caprichado mais no último passe, principalmente no início do segundo tempo, nós poderíamos ter feito mais gols, mas está de bom tamanho. A equipe jogou muito, está de parabéns, já falei isso para eles. Importante que a gente conseguiu mais 3 pontos fora de casa contra uma grande equipe que é o Corinthians.
Bom, meu caro Mário Silva, o Renato acabou respondendo aí a pergunta que não queria calar. Se ele tinha ou não orientado o time do Flamengo a voltar no segundo tempo mais devagar.
Não, é normal que você não consiga manter o ritmo, né? O primeiro tempo do Flamengo talvez tenha sido a melhor atuação do Flamengo nesse campeonato. No primeiro tempo. Porque o Corinthians não jogou. Se você olhar o scout do jogo, você vai ver o Flamengo dando 12 chutes. 12. E o Corinthians 2, sem dar no gol. Você vai ver o Corinthians tendo uma posse de bola de 30 e o Flamengo de 70%.
Absurdo, eu vi isso ontem.
Absurdo. Então, de repente, o Flamengo ganhou o jogo no primeiro tempo, segundo tempo, mesmo diminuindo o ritmo, ainda teve chance de fazer um ou outro gol. Tomou um gol no final, que eu não sei se a bola não batesse no Léo Pereira, se ela entraria. O resultado foi importante pela sequência. Como o Rodrigo já destacou, o Flamengo tem domingo e quarta. E na quinta tem um jogo onde só um milagre, uma catástrofe, pode alguém supor que o Flamengo irá perder por uma diferença superior a 5 gols. Itacara tem que tomar 6-0, é muito difícil. Então merece que haja...
E 6-0 vai para os pênaltis, né? Ou não?
Não, 5-0 vai para os pênaltis.
Ah, sim.
Então você tem que botar um time mesclado para poder jogar dentro do contexto e poupar o elenco. Tem jogadores acima de 30 que merecem ser poupados, Diego e outros, o Felipe Luiz, o próprio Rodrigo, que não tem 30 e vive se machucando.
Uhum.
Então foi bom, a tabela foi boa pro Flamengo, porque também o Palmeiras empatou, enfim. Tá na mesa.
Meu caro Mário Silva, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fortaleza e Bragantino continuam no G4. O Flamengo já na quinta colocação, mas com 2 jogos a menos. São Paulo, América Mineiro, Grêmio e Chapecoense continuam na zona de rebaixamento. Está dentro do esperado ou ainda vai rolar muita coisa?
Lá em cima, eu ainda acho que o Fortaleza vai mancar.
Uhum. Então, o Ceará ontem virou, né?
É. Ele vai mancar porque ele não tem ele tem um bom elenco, mas os de baixo não são tão bons quanto os de cima.
Uhum.
É por causa do banco. O banco é importante. Nos de baixo, eu acredito que o Grêmio e o São Paulo venham a se recuperar. Se não, vão cair. Porque a Chape já está sinalizando que vai. Qual é o outro time?
São Paulo, América Mineiro.
E o América Mineiro. O América Mineiro é o time elevador.
Ele vai um ano aqui, outro ano lá.
Porque o América Mineiro faz? Ele não desespera e gasta muito dinheiro.
Uhum.
A passagem da Série B para a Série A para ele vai amealhar mais dinheiro.
Uhum.
Porque a cota é só maior. Mas ele não investe para gastar uma fortuna, não.
Também não está devendo, né?
Ele não está devendo. Ele volta para a segunda, ele volta para a primeira, fica nesse jogo de vai e volta. Caso não do Bragantino, que investiu para subir em direção a coisas maiores.
Campeonato Brasileiro Série B.
Pois é, 15ª rodada. Goiás, Curitiba, Vila Nova, Sampaio, Correia, Brusque, Botafogo e Remo venceram. Cruzeiro, Confiança, Vitória, Avaí, CRB e Ponte Preta empataram. Rodrigo, o que aconteceu com o Vasco, Rodrigo?
Pois é, o Vasco venceu a sua segunda derrota consecutiva, havia perdido para o São Paulo por 2-0 pela Copa do Brasil, mas tinha até jogado bem, apesar de ter sido derrotado. Dessa vez, perdeu e não jogou, não conseguiu jogar. O próprio técnico Lisca explica o que aconteceu com o Vasco.
Tomamos um gol cedo já no início da partida, numa jogada que nós sabíamos aqui do Diego com o Guilherme. Antes do Botafogo, o primeiro ataque, né? Acabou nos atrapalhando um pouco, o Botafogo desceu bem as linhas, a gente propôs o jogo, movimentou bem, circulou bem a bola, mas não tivemos a contundência ofensiva, né? Não soubemos transformar essa nossa boa organização de iniciação de jogo em vantagem no último terço, né? Concluímos muito pouco, machucamos pouco o goleiro do Botafogo, acho um chute do Sarrafiori. Rondamos bem, trabalhamos bem para um lado, para o outro, mas não conseguimos efetivamente entrar na área, ter a vantagem também pessoal, e isso fez com que o Botafogo fosse cada vez mais marcando, contra-atacando. O segundo gol já foi dentro do, né, de uma situação de emergência que a gente botou uma falta nossa na entrada da área, a gente bateu a falta e tomou um contra-ataque. A gente conseguiu tomar um contra-ataque numa falta ofensiva nossa, onde acertamos a barreira, né? Essa bola era pelo lado da barreira, forte, pelo menos acertar a bola no gol. E estávamos todos na área, né? Não era orientação mal posicionada também para a transição, se bem que já era quase que a última bola do jogo, né? Então hoje realmente foi uma noite muito ruim para nós e a gente tem que rever uma série de situações e vamos começar a fazer isso a partir de amanhã.
Tá aí o técnico Lisca, a partir de amanhã já é hoje, né? Porque isso. Tem jogo contra o São Paulo na próxima quarta em São Januário, jogo da volta pela Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo por 2-0, se devolver o placar vai disputar a vaga nos pênaltis e depois na sequência vai até Salvador para enfrentar o Vitória. Já o Botafogo conseguiu sua terceira vitória seguida na Série B, mostra poder de reação e vai ter toda semana livre, só vai voltar a jogar no domingo contra a Ponte Preta, Astrid.
Mário Silva, desse jeito não dá, né?
Eu acho que o Vasco vai ficar pelo caminho na Copa do Brasil. Eu acho muito difícil conseguir superar o São Paulo com o que o São Paulo abriu de frente. E na Série B vai ser assim, ganha aqui, perde ali, ganha aqui, perde ali.
E já estão pedindo a cabeça do Lisca, a segunda não dá também.
É muito cedo para pedir a cabeça do Lisca, porque o Lisca também não é muito de ficar, não. Se começar a perturbar muito a paciência dele, pega o boné e vai embora.
O elenco não corresponde também,
e
né?
E também não é mágico, ele é só treinador.
É lógico. Aliás, todos eles.
Segundo um amigo meu que é vascaíno, com aquela zaga não dá. Ele que disse, não fui eu.
Bom, minha gente...
Vou dar o nome, Brandão.
Meio-dia 58, final de bate-bola nacional. Novas notícias esportivas você tem logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. O bate-bola volta amanhã às 12h40. Boa tarde.
Bate-bola nacional.